4. Ampliando as concepções de mediação para além do modelo SSO. Na sessão anterior, tomando por base o modelo SSO, analisamos o papel de um mediador, no caso uma pesquisadora, ao ajudar um sujeito com deficiência mental na realização de uma tarefa de leitura. Segundo este modelo, a mediação pode ser analisada com base em um esquema triádico que expressa as interações entre os elementos mediados e mediadores de uma relação. A clareza dessa análise, no entanto, depende da especificação das funções dos elementos que compõem essa tríade, esclarecendo assim quais são as instâncias mediadas, qual o elemento mediador e em função de quais objetivos se dá a mediação. Dessa forma, é possível examinar detalhadamente as relações entre o sujeito da aprendizagem, o objeto de conhecimento e o mediador, indivíduo ou instrumento cultural, implicados em um evento específico de ensino-aprendizagem. Entretanto, não podemos compreender o crescimento pessoal e intelectual dos sujeitos desta pesquisa, assim como dos demais seres humanos, apenas com base na análise de seus processos cognitivos ou nas suas relações de ensino-aprendizagem. Como sujeitos sociais, eles se beneficiam ou não das inúmeras mediações que caracterizam as relações sociais e interpessoais que se estabelecem no espaço escolar, as quais são marcadas também pelos conflitos e contradições da vida em sociedade. Diversos autores: Góes, 1997; Roche e Salustiano, 1999; Figueiredo, 2002; Warstesk, 1998, têm chamado a atenção para a importância das múltiplas formas de mediação presentes nos espaços escolar e nas relações de ensino-aprendizagem. De acordo com Góes, 1997, o emprego do modelo SSO por pesquisadores que fundamentam seus estudos na abordagem sociohistórica resulta numa tendência para analisar eventos de mediação característicos de situações de ensino-aprendizagem escolar como situações pacíficas, cooperativas e dialógicas, nos quais os interesses e perspectivas de professores e alunos convergem para a construção do conhecimento. Segundo essa autora, esse modelo de análise é restritivo porque deixa de considerar as diferenças de perspectiva e os possíveis conflitos presentes no contexto educacional. Roche e Salustiano, 1999, argumentaram que as restrições oferecidas pelo modelo SSO, apontadas por Góes, 1997, poderiam ser reduzidas se considerássemos que os processos de construção de conhecimento implicam múltiplas mediações e não apenas aquelas orientadas por objetivos cognitivos ou pedagógicos. Assim, a análise de um evento de mediação não deve se restringir apenas aos aspectos cognitivos do modelo SSO, mas considerar que, em situações reais de ensino-aprendizagem ou nas interações interpessoais, é possível haver uma variedade de combinações dos elementos mediados e mediadores, resultando em diferentes unidades triádicas, cada uma de caráter diverso, determinado pela natureza das interações focalizadas. Nesse sentido, a análise das mediações, necessariamente no plural, não deve recair exclusivamente sobre aspectos linguísticos, cognitivos, políticos ou pedagógicos das situações de ensino-aprendizagem. Figueiredo, 2002, chamou atenção para o papel da escola como mediadora da construção de relações afetivas, sociais e cognitivas, ressaltando que a convivência entre os alunos com deficiência mental e aqueles ditos normais resulta em benefícios mútuos do ponto de vista do desenvolvimento afetivo e social. A escola se constitui, assim, um espaço de convivência e de enfrentamento do múltiplo e do diverso, no qual, pela via de variadas formas de mediação, ocorre a aquisição de instrumentos culturais legados de gerações anteriores. 2002, página 70. Estudando o papel do professor enquanto mediador das relações interpessoais entre alunos ditos normais e com deficiências em salas de aula regulares da rede particular do ensino de Fortaleza, Araújo e Figueiredo, 2001, observaram que o professor tanto pode facilitar quanto dificultar o estabelecimento de relações favoráveis à criação de um ambiente de respeito mútuo e interação social entre os alunos da sua sala de aula. Segundo Figueiredo, 2002, página 72, os professores, identificados como representantes legítimos do mundo adulto e de quem a aprovação social importa muito para as crianças, tem um papel fundamental na constituição do grupo classe, podendo influir para neste fundar relações de cooperação, respeito e solidariedade. No entanto, o inverso também é verdadeiro, como no caso em que o próprio professor camufla sob um falso discurso integrador a rejeição ou descrédito pelas possibilidades de integração do grupo. Outros estudos evidenciaram também que as concepções dos professores acerca dos sujeitos com deficiência mental e de seus processos de aprendizagem funcionam como importantes mediadores das relações pedagógicas entre professores e alunos. Figueiredo, 2001, e Lustosa, 2002, observaram que professores e alunos com e sem deficiência mental em salas de primeira série do ensino regular avaliaram diferentemente as dificuldades e possibilidades de sucesso suas e de seus alunos conforme estivessem orientados pelo preceito da realidade ou pelo princípio do preconceito. Quando guiado pelo preceito da realidade, o professor orientava suas ações com base nas reais dificuldades e possibilidades que enxergava na sala de aula. Quando se orientava pelo princípio do preconceito, suas ações eram pautadas em concepções e ideias preconcebidas sobre as possibilidades de aprendizagem e de desenvolvimento das pessoas com deficiência. Antes mesmo de tentar estabelecer uma mediação com esse aluno e de tentar favorecer o estabelecimento de vínculos dele com o grupo de classe, o professor alega dificuldades, não investe nessa possibilidade. Figueiredo, 2002, página 76. Estes estudos nos ajudam a compreender a importância de considerar a natureza multifacetada das mediações implicadas nas relações de ensino-aprendizagem no contexto escolar, tendo em vista que ela pode afetar positiva ou negativamente o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos sujeitos envolvidos em tais relações.